palavra ao senador José Medeiros, que está escrito como líder, mas também como orador escrito. Não importa, Vossa Excelência falará como líder pelo tempo necessário ao seu pronunciamento.
Muito obrigado, senador Paim. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem aqui na casa, que nos acompanham pelos mais diversos meios de mídias disponíveis. Senhor presidente, ontem eu fiz um pronunciamento aqui na casa falando sobre a condição que o Brasil está nesse momento, que nós estamos tratando, falando de ajuste, falando de tornar a nossa economia mais forte, falando de desenvolvimento, é o que está em pauta. Existe uma preocupação forte de que o Brasil perca as suas posições no cenário econômico internacional. Já se fala que parece-me que a Índia já está nos ultrapassando e já tem outros na nossa cola. Cenário que há poucos dias não nos parecia que aconteceria. E justamente ontem eu falava sobre as variáveis que levaram ao resultado dessa equação, que nos colocam em momentos de dificuldade. E todos têm falado que foram erros econômicos cometidos pelo governo, foram rumos que não deveriam ter sido tomados e que estaríamos aqui agora com esse rombo nas contas. É verdade, todos os economistas são unânimes em dizer que algumas atitudes, algumas condutas não deveriam ter sido tomadas. Mas eu coloquei mais um ingrediente nesse guisado, que é a questão da dívida pública. E fiz o pronunciamento ontem justamente nesse tema, nessa linha, porque há poucos dias, conversando com uma especialista, que inclusive foi funcionária por muitos anos da Receita Federal Brasileira, uma auditora, a doutora Lúcia, que trabalhou na CPI da dívida pública, que recentemente foi chamada para assessorar e fazer uma auditoria na dívida pública do Equador. E pasmem, ela conseguiu, uma brasileira, senador Paim, conseguiu ali ajudar o Equador a diminuir em mais de 50% a sua dívida pública, a sua dívida externa com o segmento financeiro internacional. E eu fiquei pensando, por que não aproveitarmos esses talentos aqui? Não é verdade? Já tivemos aqui uma CPI, com certeza o senador Paim, que está aqui há muito tempo, acompanhou aquela discussão, e ali foi diagnosticado que muito do que devemos, não devemos, senador Paim. Parte da nossa dívida foi prescrita, parte dos acordos daquelas dívidas não foram convalidados por esta casa, e não estou falando do governo recente, estou falando de governo desde a década de 70, que essas nossas dívidas foram acontecendo, esses organismos internacionais e mesmo os nacionais do setor financeiro, eles têm uma influência imensa sobre os governos, e os governos, em momentos de dificuldades para se salvar, acabam fazendo acordos que são perniciosos e que foram ao longo do tempo, fazendo um estoque de dívida que, na verdade, é o grande câncer que, nesse momento, carcome a vida do Brasil. Temos problemas na nossa economia recente? Temos. Temos um rombo aí e que só nesse ano precisa de fazer um caixa em torno de 80 bilhões. Mas isso é bem verdade. Quando a gente olha, senador Paim, que só de juros nós estamos pagando 168 bilhões e que mesmo ao pagar esses 168 bilhões, o estoque da dívida ainda cresce, não dá para a gente conceber que continuemos nessa mesma linha. Precisamos começar a falar sobre isso e discutir, trazendo especialistas, conversando, porque não é possível. Nem o agiota mais voraz no mercado, ele, ao cliente pagar o juro, ele aumenta o estoque da dívida. Não acontece isso. E é esse grande ferrugem que corrói as estruturas econômicas brasileiras, é que causa os grandes males que estamos passando. Nós estamos com inúmeras dificuldades na educação, por exemplo. Está para chegar aqui em Brasília uma marcha de prefeitos prefeitos de todo o Brasil buscando salvar suas prefeituras, salvar os seus municípios. A grande maioria deles estiveram aqui essa semana dizendo que não estão conseguindo pagar o piso dos professores. Estão usando o dinheiro do Fundeb praticamente para pagar o salário dos professores. E também, de outra parte, os professores têm reclamado que boa parte das prefeituras não estão pagando, não estão conseguindo. Essa que é a verdade. E nós temos os municípios já quebrados, falidos, os estados com imensa dificuldade, e ao mesmo tempo a gente paga 168 bilhões só de juros. Há pouco tempo, eu me lembro que um presidente foi em rede nacional e disse: nós não devemos mais nada, pagamos a dívida externa, não devemos mais nada para o FMI. Antecipamos o que devíamos. E todo mundo: olha que bacana, que maravilha, não é verdade? O que não foi falado para a população brasileira é que aquela antecipação da dívida, nós pagamos um ágio de 30%. Eu nunca vi ninguém pagar, antecipar um pagamento e ainda pagar um ágio. Mas mesmo que tivesse sido com desconto, aquilo ali representava quantidade ínfima do que devemos. Hoje a nossa dívida fala-se em trilhões. Pois bem, com todo esse ferrugem nas contas públicas, isso nas três esferas de governo, municípios, estados e União, nós temos problemas nas principais áreas: segurança pública, educação e saúde. E por falar em segurança pública, essa semana saíram os dados da mortalidade no país. Só por armas de fogo morreram mais de 40 mil pessoas. Isso sem falar nos outros tipos de morte. E nós temos um sistema, senhor presidente, que parece um ciclo vicioso que não tem fim e que não pesa a favor da população brasileira. Na segurança, por exemplo, nós temos uma democracia perversa. Porque, veja bem, na educação e na saúde, quem tem mais um poder aquisitivo melhor, quando a saúde não está boa, ele dá um jeito de gastar mais, de pagar fora, vai para um sírio-libanês, vai para um Einstein, vai para as ilhas de exceção que tem no país, as ilhas de qualidade, e consegue fugir ainda. Então, parte da população ainda consegue se safar. A educação, parte da população, já a partir da classe média, manda os seus filhos para as melhores escolas, e também existem essas ilhas de exceção. Então, parte da população também consegue ter uma melhor prestação de serviço, porque paga para isso. Mas na segurança pública, é por isso que eu digo que a democracia na segurança pública é uma democracia perversa. Ela é uma isonomia total e perversa. Do porteiro da empresa ao presidente, ela é igual para todo mundo. Mas ela é igual por baixo, porque estão todos sujeitos a, em um dado momento, sofrer um sequestro, ser assaltado. Isso acontece todos os dias nas ruas brasileiras. Vossa Excelência fez um discurso muito feliz hoje aqui, justamente falando isso, sobre violência, sobre direitos humanos. E nós aqui, como Senado Federal Brasileiro, precisamos falar sobre esses temas, e falar muito. E eu quero falar sobre um tema aqui, senador Paim, justamente sobre a relação que nós temos. É um pouco bem dentro,
senador, da segurança. Só para deixar clara a minha posição, que às vezes o pessoal diz: ah, mas por que tu não fala? Não tem problema nenhum. Para mim, pode ser na Venezuela, na Bolívia, no Chile, no Brasil. Eu serei sempre defensor dos direitos humanos. Que fique bem claro que Vossa Excelência, uma vez, tem falado desse tema, e eu até ia fazer uma parte de Vossa Excelência hoje, dizer que ferir os direitos humanos, não quero saber se é comunista, se é socialista, se é capitalista, se não tem opção nenhuma. Eu estarei sempre do lado daqueles que defendem os direitos humanos.
Correto, senador Paim. Isso eu acho que está bem claro para todos, a posição coerente que Vossa Excelência sempre tomou aqui nessa casa, inclusive sendo coerente, eu vejo a sua atuação parlamentar, isso é sem confete nenhum. Vossa Excelência aqui não tem sido situação nem oposição, tem sido nação, tem sido povo brasileiro, e é isso que se espera de um parlamentar, essa postura que eu que estou chegando aqui serve de exemplo e quero seguir. E senador Paim, é justamente dentro desse raciocínio que eu queria tocar num ponto que às vezes não se fala. Nós falamos muito em segurança pública e Mas às vezes não passamos da retórica. Eu digo nós assim, o Brasil não tem assim um plano direcionado de segurança pública. Nós não temos um rumo acerca do que queremos da segurança pública. Eu vou citar, por exemplo, o caso do combate às drogas. O país não decidiu ainda se vai reprimir, se vai prevenir, o que vai fazer. E nós, nesse meio tempo, não temos feito bem, de forma eficaz, nenhuma coisa nem outra. Nós temos uma faixa de fronteira muito extensa e nós não temos um plano. Vamos combater as drogas na fronteira? Vamos combater essas drogas no atacado? Nós não temos bem claro isso. O país não fez essa opção ainda. Prende aqui um pouco de droga, se publica isso ali, foi feita essa apreensão, mas ao mesmo tempo você vê todos os recursos sendo destinados a combater isso nos grandes centros, no varejo, no pequeno. E isso é contraproducente porque ele se torna caríssimo. E São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Rio de Janeiro, esses grandes centros não produzem cocaína, não produzem maconha. Isso vem de fora. E nós não temos assim um plano. Porque se nós tivéssemos um plano de segurança pública, um plano bem com rumos, com metas, nós tínhamos inclusive teríamos inclusive um outro relacionamento com a polícia brasileira. Porque é um dos atores, a polícia é um dos atores principal, um dos atores principais nesse filme da segurança pública. E veja bem, senador Paim, eu vejo nos filmes norte-americanos, em filmes japoneses, em que o herói é o policial, em que as pessoas torcem pelo policial. Aqui, a grande maioria torce pelo bandido. Por anos, a sociedade brasileira começou a construir uma relação com a polícia que ela é um jogo de perde-perde e deveria ser de ganha-ganha. A grande verdade é que o cidadão não gosta de polícia. Não gosta da polícia. E, por outro lado, não se vê nenhuma ação para que isso mude. Porque, veja bem, eu vou dar o exemplo da polícia militar, senador Paim. Todos nós, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que o cidadão se lembra é do telefone 190. Mas, ao mesmo tempo, vamos analisar bem, vamos pegar o soldado X, por exemplo. Não vou dar nomes aqui. Vamos colocar um soldado hipotético aqui. Ele tem toda uma hierarquia, uma cadeia de comando, e eu tenho minhas dificuldades em entender que precise dessa coisa, dessa cadeia militar toda em cima de um profissional de segurança pública. E ele tem toda aquela cadeia repressora ali acima dele. Ele ganha um salário pequeno, muito pequeno, e ele vai enfrentar a criminalidade. E a vida desse soldado, ela é mais eclética possível. Ele geralmente, às vezes ele está dando segurança nas penitenciárias, outra hora ele está no trânsito, outra hora ele está em tiroteios, e são cargas horárias pesadíssimas as escalas desse soldado. Então, não é fácil a vida do policial brasileiro que está na ponta. Pois bem, e ele sofre toda essa, além da carga de trabalho, ele sofre com o pequeno salário e ainda com aquela hierarquia pesada, porque os RDPMs, esses regulamentos disciplinares da Polícia Militar por todo o Brasil, eles são do tempo do Onça. Eles são da época de um período difícil da nossa história, senador Paim. E aí é esse cidadão, que, com toda essa carga, que vem nos dar segurança. Mas ainda tem mais uma coisa. Ele não tem o abraço da população. Ele não tem o apoio da sociedade. Ele é uma pessoa a quem quase todo mundo quer distância. Eu não vejo pai nenhum festejando que a filha está casando com um soldado. Se for com o coronel, tudo bem. Se for com o tenente, tudo bem. Mas ao mesmo tempo que nós enxotamos esse cidadão, que não gostamos desse cidadão, é ele que vai nos prestar segurança. No momento de dificuldade, é ele a quem recorremos. E eu vejo que a sociedade inteira reclama da truculência, às vezes, da forma que é tratado. Mas veja bem, isso é uma mão dupla. Não tem como eu exigir tratamento benevolente de Vossa Excelência, senador Paim, se eu lhe trato mal, se a nossa relação não é boa, se a nossa relação é conflituosa. Então, eu acho que um dos pontos primordiais para que a gente possa começar a ter uma segurança pública é melhorar a relação entre a sociedade e a polícia. E para que isso melhore, primeiro é preciso que o Estado tome essa frente, tome as rédeas disso e possa, primeiro, capacitar bem os nossos policiais. Segundo, dar condições para que esse policial exerça bem. E que condições são essas? Primeiro, proteção a eles. E eu digo proteção, senador Paim, dando os melhores equipamentos. Nós gastamos muito, com tanto que nós gastamos, se nós pegarmos esses balanços, esses orçamentos, e ver o quanto que gastamos com segurança pública, dava para nossos policiais estarem tendo uma segurança e tendo os melhores equipamentos. Mas pasme, senador Paim. Essa semana, no dia 10, um policial, atendendo um acidente, tentou afastar os curiosos ali. Um dos curiosos estava armado e deu 3 ou 4 tiros nele. Esse policial não era para ter morrido, ele estava com colete à prova de bala. No entanto, um colete à prova de bala, certificado para barrar até tiros de pistola .40, um simples tiro de .38 transfixou esse colete. E o policial morreu. Então veja bem, aí a gente começa a pensar sobre toda a estrutura. As nossas viaturas não são viaturas, elas são os carros pintadinhos, carros normais, pintadinhos, bonitinhos, bem plotados. Contrata-se a Rontan e faz ali um giroflex bem bonito, com aquelas luzes todas, e pronto, isso é uma viatura. Eu pego na concessionária, pinto e pronto. Em outros países que se preocupam mais com segurança pública, essas viaturas já saem prontas, adequadas ao trabalho. Existe uma preocupação direta. Aqui, a preocupação vai até a licitação. Licitou, mandou trabalhar, então. Então, nós começamos a ter todos esses problemas já na proteção do policial. Segundo lugar, a preocupação com a sanidade policial. Isso é uma preocupação que devemos ter. Porque, veja bem, tem um juiz amigo meu que diz que não tem indivíduo algum, ele consegue ter resistência contra o Estado. A força do Estado é descomunal. Existe até um ditado que muito usado na caserna: contra a força não há resistência. Pois bem.
Mas, senador Zemer, me permite só uma contribuiçãozinha, sim, porque eu acho que Vossa Excelência, eu gosto muito da expressão de Vossa Excelência. Vossa Excelência constrói aqui esse equilíbrio. Vossa Excelência, eu li aí o relatório da Anistia Internacional, fiz comentários no meio, olhando para os dois lados, do preso, mas também do policial. E Vossa Excelência vai para a tribuna agora, reconhecendo que tem que melhorar todo o sistema carcerário, mas enfatiza que os policiais estão morrendo. E eles têm que ter estrutura, têm que ter salário decente, até para defender as nossas vidas, que é o papel deles. Então eu queria me somar ao seu pronunciamento de que os policiais brasileiros ganham um salário muito vergonhoso, na maioria dos estados, e não tem que ser equipamento de segurança, né? E que às vezes são assassinados de forma covarde por um bandido. Então, Vossa Excelência está fazendo esse equilíbrio e respeitando as duas posições, que nós temos que melhorar o sistema carcerário, mas temos que valorizar o nosso policial. Então, meus cumprimentos, eu assino embaixo do seu pronunciamento.